E vamos ao assunto da política, hoje com o Reginaldo Dias. Estamos na espera do Thiago Valenciano, que segundo ele, estava no médico cuidando da saúde, mas sairia a tempo para a nossa conversa. Pelo jeito, ainda não saiu, mas estamos esperando. Ele pode aparecer a qualquer momento. Então você pode acompanhar essa minha conversa, por enquanto, com o Reginaldo, pelo facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá. E também pela nossa plataforma no YouTube. E o Thiago Valenciano apareceu. Ele apareceu. Estamos aí agora com os três nessa sexta-feira. O tema da nossa conversa hoje, daqui a pouco eu vou dar bom dia para os dois, vai ser essa relação da Prefeitura com a empresa de transporte coletivo. Está negociando na Justiça uma indenização de 66 milhões, parcelada. E nós vamos falar também sobre a Sanepar. A Prefeitura já notificou a Sanepar que quer retomar o serviço de água e esgoto. Né? Alguns dizem que é medida populista, típica do período. Aí nós temos que entender também se isso é um efeito prático ou é uma retórica. Mas vamos lá, vamos começar pelo Reginaldo. Reinaldo, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, Thiago. O Thiago chegou a tempo de eu chamá-lo de chinelinho na linguagem do futebol.
Bom, antes de começarmos sobre essas discussões, esses, né, esses debates que vocês aí estão querendo promover, já que ontem foi um dia que, eu não vou nem comentar com o Reginaldo, né, de mais uma página do time do Palmeiras, mas enfim, vou deixar isso para daqui a pouco a gente fala sobre isso. Thiago, bom dia.
Bom dia, Gilson, bom dia, Reginaldo. Eu tava só operando no mono, agora eu voltei pro estéreo aqui. Eu tava com um probleminha no ouvido, mas já tá tudo aqui. Vamos lá.
Beleza, que bom. É dois fregueses meus, o São Paulino e o Corintiano. Bom, vou começar pelo seguinte. Nós estamos aí vendo a Prefeitura Municipal de Maringá com a negociação com a TCCC, tem o subsídio, tem também agora essa questão do repasse de 66 milhões, dívida da Justiça, enfim, negociações. Para o poder municipal, que fez tanta crítica ao transporte coletivo, está conversando muito repasse, enfim, atendeu mais do que a empresa precisava. Meu caro Reginaldo, vamos conversar com você?
Olha, eu acompanhei durante quase duas décadas pesquisas que mediam as preocupações dos eleitores e também acompanhei por dentro as campanhas eleitorais. Né? Então, um dos dois temas sempre foi um tema nevrálgico na política maringaense, que é a relação da prefeitura com a empresa concessionária dos transportes coletivos. Então, por exemplo, no ano 2000, quando o então vereador Ulisses Maia foi candidato a prefeito, havia um candidato que propunha quebrar o contrato com a TCC no primeiro dia, na primeira hora, no primeiro minuto. Era o candidato Silvio Nami, e infelizmente faleceu precocemente. Né? Nós desperdiçamos o potencial dele, né? Não sabemos até onde ele poderia chegar. Então, esse era um tema permanente da campanha. Embora, assim, quando você medisse qual era a preocupação do eleitor, ele sempre hierarquizava aqueles temas tradicionais, emprego, segurança e saúde. O transporte não vinha no topo das preocupações. Mas no imaginário de Maringá, a questão da TCC era um problema. Né? Já a Sanepar, não. Eu não me lembro de nenhuma pesquisa assim, em que o tema da Sanepar aparecesse como preocupação dos eleitores, embora a mudança do mando da Codemar para a Sanepar tenha sido um tema polêmico à sua época. Aconteceu no segundo mandato do prefeito João Paulino, e como João Paulino era um homem de uma extraordinária liderança, né, então ele ficou meio blindado das críticas. Né? E há muita gente que considera o João Paulino ainda hoje o melhor prefeito da história, e eu me somo a esse grupo de opinião, inclusive. Né? Mas, enfim, a enorme autoridade dele, a liderança dele, blindou as críticas. O fato é que depois não virou um tema da administração pública. Né? Então, as pessoas não identificavam no serviço de água um grande problema a ser resolvido. Mas, em um caso e no outro, houve contenciosos de ordem jurídica por conta da renovação de contratos. E, curiosamente, as duas numa época muito próxima, né, entre 96 e 2000. E foram renovados em condições questionáveis, sem abertura de licitações. Então, isso gerou problemas depois, mais de ordem jurídica, que foram sendo resolvidos posteriormente. Né, na época do prefeito José Cláudio e do vice-prefeito Calef, que assumiu no lugar dele, houve a abertura do contencioso jurídico com a TCC, que vai resultar na licitação no mandato seguinte, do prefeito Silvio Barros, com intervenção do Ministério Público, da Câmara de Vereadores. é importante reconhecer o trabalho da vereadora Marli Martins, né, nesse debate, né? E essa questão da Sanepar, ela veio ao debate público ali no final dos anos 2000, início dos anos 2010. Não é um tema exatamente novo, mas qual a hierarquia disso na preocupação da população? Se o município está intervindo nisso, são dois temas estruturais, nevrálgicos, e que geram consequências. Então, presume-se, ou espera-se que o prefeito esteja medindo perfeitamente os passos, planejando, porque um passo mal realizado agora vai gerar consequências danosas para o município e para a prestação desses dois serviços, né? O eleitor, o cidadão comum, ele é pragmático, ele espera resultados. Ele pode criticar o prefeito, né, não entender o movimento, mas ele vai medir muito o resultado da ação. Então, no momento, nós não sabemos qual vai ser o resultado, nós devemos perguntar qual é o planejamento, qual é a coerência, como nós estamos fazendo. Mas o cidadão comum, ele vai ter uma certa paciência, passado o momento, para esperar o resultado, né? Ele vive o dia de hoje, né? O prefeito tem 2 anos aí para mostrar que essas medidas são planejadas, são estruturadas e que vão gerar bons resultados, né? Mas isso é um incógnito.
Ô, Thiago, você considera que o que o Reginaldo colocou é importante? Quer dizer, o tema não está nas pautas mais importantes, né, da população, segundo ele, pragmática, né? Mas são pontos importantes, né? Tem consequências no dia a dia. E aí?
Exatamente. O Gilson, concordo com o Reginaldo no aspecto de que o eleitor, no ponto de vista prático, ele não vai ficar julgando se a Sanepar está bem, se ela está mal. Ele quer saber se a conta de água dele vai baixar ou vai diminuir. É isso. O problema é que se a conta vai baixar ou se ela vai diminuir, e se ela vai aumentar por outro lado, isso aí vai depender necessariamente do quê? Da composição que o governo for fazer daqui para frente. Se ele transforma o serviço de água e esgoto municipal, tal qual é a nossa vizinha aqui, Sarandi, ou se ele deixa o serviço de água e esgoto de maneira estadual, tal qual nós tínhamos aqui em Maringá com a Sanepar, que é uma empresa pública e tem os seus acionistas, que recebe também seus dividendos no final do ano, paga para os seus acionistas, e que é uma empresa que tem dado um significativo bom resultado, né, no Paraná. A Sanepar não deixa de apresentar o seu bom resultado, só que peca em alguns momentos, né, como por exemplo o caso aqui do esgoto de Iguatemi, que a gente acompanha já há um tempo aqui. Já foi feito medida, já foi feito planejamento, já foi feito estudo, já foi feito isso, aquilo e tal. E é uma pauta que está parada aí há 5 anos, exclusivamente por culpa da Sanepar. Não é culpa do governo municipal, não é culpa do contribuinte de Iguatemi, não é culpa do vereador, não é culpa do deputado. É um problema que a empresa precisa resolver, né? Quer dizer, há essa questão tardia de que a empresa demora um pouco para colocar no papel, para tirar do papel a obra e fazer com que a obra seja executada. Então, existe essa contestação pública, né? Existe essa crítica por um lado, mas ninguém reclama do serviço prestado, exceto em alguns momentos quando a gente teve aquelas crises hídricas, inundação lá daquela questão de abastecimento lá do Rio Pirapó, né? Lembra que a gente teve um problema, Maringá passou por uns dias sem água e tudo mais. Só que, no geral, o serviço ele continua sendo prestado e a água chega para as pessoas, né? Não é uma água que não está chegando, está com grandes períodos de interrupção. Então, se o serviço for passar a ser prestado pelo município, e eu já disse aqui que eu ainda prefiro que o serviço seja prestado pelo Estado, uma questão conceitual, o município vai ter que executar isso com excelência. E aí a pergunta que fica é, qual a modalidade que o município vai utilizar para executar isso com excelência, né? Isso no aspecto da conta pública. E no aspecto do pagador de impostos ou do eleitor, conforme o Reginaldo disse, ele quer saber se a água vai aumentar ou vai diminuir. Se a prefeitura entregar uma água com uma tarifa mínima e um esgoto de melhor qualidade que a Sanepar e com um preço mais justo, por que não? Então a conta que o dono de casa ou a dona de casa vai fazer é exatamente essa, né? Vai doer no bolso ou não.
Pergunta para os dois, a gente não tem estado demais nessa história? Porque vou pensar o seguinte, tem as concessões das rodovias, claro que você fala, mas tem outra coisa. As concessões eram tidas como, né, o pedágio não é ruim, mas o contrato é horrível, né? Principalmente para o poder público, para a população que utilizava as rodovias. Quando você fala da Sanepar, a Sanepar faz um bom trabalho, vocês colocaram, a população está querendo coisas práticas, eu quero abrir a torneira e enviar água, fazendo aí uma colocação mais resumida, e quero usar um transporte coletivo que me atenda às minhas necessidades. Não cabe mais ao poder público cobrar o bom trabalho do que ficar com essa discussão, no que eu estou falando do transporte coletivo, estou falando da Sanepar, de assumir o serviço. A gente não vai inchar a máquina pública? Será que a gente não vai ter funcionário público municipal demais e gestão de eficiência de menos? Não estou criticando o funcionário público aqui, é mais porque precisa administrar ou, de repente, é dar superpoderes para o poder municipal, para o prefeito municipal, o prefeito do município. Reginaldo.
Veja só, a Codemar era uma poderosa autarquia. Eu vou dar só um exemplo para dizer a influência da Codemar na época dela. O ex-prefeito João Paulino, entre os seus dois mandatos de prefeito, ele foi presidente da Codemar. Isso dá uma ideia do tamanho da Codemar na
pré-requisito
administração pública. Enfim, você colocava o maior líder político fora do prefeito da época, né, para presidir essa autarquia. Uhum. Então, esse debate conceitual, ele não é abstrato, ele depende do momento. Naquele momento, realmente, o município criou uma autarquia que precisava implantar infraestrutura e ela operou com resultados, né? Sedimentando aí a serviço de água encanada, enfim, né? Fazendo o seu trabalho todo. Porém, esse debate, ele perpassa gerações, né? E eu diria até que ele é pendular. Há momentos, assim, que você tem uma sensibilidade pública mais forte para a presença do Estado e outros momentos que ela retrai. Depende muito dos fatos conjunturais. Eu, por curiosidade, eu abri o Google hoje e coloquei uma palavra-chave relacionada a esse serviço. Muitos municípios do Brasil retomaram a gestão direta, né? Não são a maioria, no Brasil tem milhares de municípios, mas a gente deveria entender a realidade de cada um deles, quais são os impasses que eles estão vivendo na prestação de serviço para fazer a avaliação da decisão do prefeito. Como nós estamos no âmbito de Maringá, a gente tem um parâmetro da cidade aqui. Então, eu não creio que esse debate conceitual, ele, nem você disse que era, seja estritamente abstrato. Uhum. Né? Ele tem que estar relacionado às situações concretas, né? Então, se o prefeito de Maringá está dizendo que será vantajoso o município retomar a gestão direta desse serviço, o concreto é saber se vai funcionar, se vai custar menos, enfim, né? Quais serão as consequências práticas para a cidadania de Maringá. A minha convicção, exceto nos últimos 4 ou 5 anos que eu não acompanhei as pesquisas, é que a população de Maringá não identificava nesse serviço um problema a ser resolvido, né? É possível que nos últimos anos isso tenha sido modificado lentamente, mas numa pesquisa dessas que são feitas à boca de eleições municipais, dificilmente esse tema estaria ali encabeçando, né? Normalmente é aquela triz: é emprego, saúde e segurança que preocupa mais o eleitor.
Para fechar com o Thiago, a própria prefeitura assumiu o quê? A Sanepar tira uma graninha legal aqui. Ah, Maringá é uma cidade que tem aí quase 100% de saneamento, mas o faturamentozinho da Sanepar é legal. E a Sanepar justifica que parte dos recursos que são tirados de Maringá são para outros municípios que não têm condições de serem superavitários, de terem, né, esse retorno, essa lucratividade, e precisam de saneamento, né? Fazer o bem não importa quem é legal, ou a gente tem mais é que se preocupar com a gente mesmo, e aí é claro, cada um que se preocupa com o seu saneamento. Qual a sua opinião?
Olha, Gilson, duas questões a respeito até disso que o Reginaldo falou e respondendo a sua pergunta. Imagino que isso é um pouco do movimento que a federação faz, né? O Paraná ajuda, por exemplo, a sustentar, quando a gente manda os impostos para Brasília, outros estados e outros municípios, né? É o pacto federativo que nós temos. Um ajuda o outro e todos somos brasileiros. É basicamente isso. Então, o maringaense acaba ajudando o saneamento das outras cidades, sim, até porque a operação da Sanepar, por exemplo, em Flórida, ela não vai ser tão lucrativa tal qual em Maringá, porque Flórida é uma cidade muito menor, tem uma capacidade de consumo menor, enfim. É uma outra conjuntura, uma outra configuração. E no pacote, você acaba ganhando, quem é empresário sabe que às vezes você ganha no atacado, oferecendo um serviço para um grande consumidor, perde no varejo, mas você também precisa atender o varejo, porque o varejo vai ajudar a pagar as suas contas. Agora, fazendo uma analogia disso que o Reginaldo comentou, na década de 70 em Maringá, nós tínhamos a questão da água, um problema muito frequente no debate eleitoral. O Reginaldo, que é especialista de eleição, pode até lembrar disso. Nós tínhamos lá, por exemplo, eu que fiz a biografia do deputado constituinte Tadeu França, o Alvorada era um problema de abastecimento. Você tinha poços artesianos, você tinha caixa d'água, você tinha toda essa figura.
As fossas tradicionais.
Exato. E aí a gente pensando assim, hoje em dia, se o município criasse um serviço de internet pela metade do preço que as operadoras têm e colocasse um presidente nessa estatal municipal do serviço de internet, será que ele seria eleito prefeito na próxima gestão, né, com uma internet boa, qualidade, barata e com acessível a toda a população? Então a gente fica pensando até que ponto o poder da autarquia pode influenciar hoje, tá, 2022, num cenário eleitoral. Isso pensando no personagem, tá? Não estou pensando no oferecer do serviço, mas pensando certo. No personagem, o que ele poderia ser daqui para frente, eleitoralmente falando. Fica a dúvida aí, só para a gente jogar no ar e pensar nesse aspecto.
Meninos, eu estou com o meu tempo esgotado, estou arrebentando com o repórter CBN, tem o CBN parado daqui a pouquinho, inclusive conversa com o governador do estado. Meus caros, muito obrigado, bom fim de semana e a gente se fala mais na semana que vem. Reginaldo, um abraço.
Um abraço, Gilson, um abraço a todos os amigos que são adeptos do Palmeiras. A equipa do Palmeiras se viu, jogou muito bem ontem, mereceu a vitória.
Obrigado pelo reconhecimento. Sei que tem o teu reconhecimento também. Thiago, um grande abraço, bom fim de semana.
Valeu, até segunda, um abraço.
Você pode entrar em contato com o Thiago no site dele, thiagovalenciano.com.br, e o Reginaldo no Facebook. Você pode ter acesso ao trabalho dele.